Buenos dias, América! É isso aí, terça-feira, dia de Libertadores. A gente vai passar os jogos, mas vamos começar, claro, pela Champions League. Tem o jogo de volta: Manchester City contra o PSG. Lembrando que o primeiro jogo, o PSG jogou bem o primeiro tempo, saiu na frente, perdeu um monte de gol. E quem não faz, toma! Levou uma virada de 2-1 jogando em casa. E agora vai ter que ganhar do Manchester City lá na Inglaterra. Jogo difícil, hein? E tem mais, né? O Manchester City, se empatar, classifica, obviamente. E se perder por 0 a 1, passa ainda, porque fez dois gols fora. Então, tarefa difícil. O mercado, inclusive, está oferecendo aí menos 0,75 para o Manchester City. Então, a gente já vai analisar isso aí. Antes disso, vamos falar, claro, da cidade de Manchester. É, tem dois times gigantes lá e vale a pena conhecer um pouquinho. É uma cidade que fica no noroeste da Inglaterra, lado esquerdo de cima. E foi lá onde nasceu a Revolução Industrial, é, as primeiras máquinas a vapor que faziam as coisas sozinhas. E também a primeira estação de trem do mundo, o primeiro trecho de trilho que ligou Manchester a Liverpool. Importante. E claro, é a capital do rock, da música na Inglaterra. De lá vieram nada mais nada menos que bandas de rock famosas como Oasis, The Smiths, Joy Division, New Order e pop também, né? Bee Gees, Simple Red, Lisa Stanfield. Aliás, quem será que vendeu mais discos? Bee Gees ou Oasis? Pergunta complicada. Resposta no final deste episódio. Vamos lá, falando do jogo. O Pepe Guardiola faz uns 10 anos que não ganha, né, uma tacinha da UEFA. Tá precisando. Pelo lado do PSG, o Mbappé perdeu alguns treinos nessa semana. Deve jogar, mas eu não sei o certo aí a condição dele para o jogo. No momento, a linha dá menos 0,75 até mais um para o PSG. Uma odd baixa. Será que o Manchester City ganha por dois gols desse jogo que nem o mercado está falando? Eles pensam que o PSG vai se jogar para cima e vai tomar um sacode? É possível. Ainda assim, devido à vantagem que o Manchester City tem, eu não imagino eles jogando por dois, três gols. Não, mas o Pepe vai tacar-lhe o pau, jogar em cima. Cara, é muito difícil fazer uma projeção. O jogador mentalmente sabe ali que tem a vantagem já no bolso. Então, eu recomendo realmente que a gente espere o jogo e veja a postura. Eu acho que o Manchester City tende a jogar o jogo normal, se aproveitando que tem um adversário ligeiramente propenso a se abrir. E eu vou querer sim a vitória do Manchester City, só que acima de 1,85. O momento a odds está 1,68. Que eu fiz? Eu peguei uma meia unidade no 168 e vou aumentar um pouco mais. Aí vai ter que ser por volta de 2 a odd, se bater. Senão, se o time sair ganhando e jogar bem e ganhar, eu prefiro ganhar meia unidade baixinha do que não ganhar nada. Essa é minha dica, esperar ao vivo a odd subir do ML. Claro que se aparentemente tiver o jogo todo para o Manchester City, vai ter que pegar um handicap até o menos 1, menos 0,75, depende do que estiver vendo em campo. Pela Libertadores da América, o Galo Mineiro enfrenta o Cerro Porteño. Os dois times têm 4 pontos em dois jogos, 6 pontos possíveis, uma vitória e um empate. O técnico do Galo, Cuca, até teve sorte, caiu num grupo mais fácil, aparentemente. O time paraguaio tem 11 jogadores. Nós temos o Hulk do nosso lado. Então, o Galo para vencer ao vivo na odd de 1,70 para cima. Eu tô achando que é um pouco exagerado esse exagero. O Galo realmente vai ganhar, mas o Cerro Porteño não é tão bobo assim, não. A odd está só 1,49 nesse momento, muito baixa para o Galo. Então, tem que esperar ali ao vivo acima de 1,70 pelo menos, ou até mais. Porque o futebol não é ganho somente no pré-jogo. O Galo não morre antes de não sei o quê. Tem uma frase assim, né? Da véspera. Isso aí. O Galo não ganha antes da véspera. Nem morre. Outro jogo, Santos e Clube de Strongest. Os dois times, ao contrário dos dois times anteriores, esses aqui fizeram cagada, perderam seus dois jogos e ainda não marcaram nenhum golzinho. Que vergonha, Peixe! Que vergonha, The Weakest! Assim não dá. O técnico do Santos pediu pinico, inclusive, e se mandou. O Peixe segue sem técnico novo nenhum contratado, segue sem o Soteldo, que também pediu o boné e foi para MLS, dos Estados Unidos, a liga. Ele joga pelo Toronto agora, do Canadá. Que coisa, deixou o Santos, hein? Bom, faz parte. Enfim, a linha está extremamente puxada para o Santos. Menos 1,75. Pelo que eu li na mídia, na crítica da própria Bolívia, eles não estão dando fé nenhuma no The Strongest, a fase deles é ruim. Também tiveram que mandar o técnico embora. Ainda assim, é estranho esse menos 1,75. Bom, o time do Santos não tem muitos problemas hoje para escalar, acho que só o Alisson que está fora, o volante. Então, eu não quero esse menos 1,75 e torcer para 3 gols de diferença. Eu quero menos 1,5 acima de 80, pelo menos. O Strongest está meio fraco, a gente já sabe. Agora, o Santos está devendo futebol. Então, vou puxar minha linha um pouco para baixo, a régua vai para baixo. Mais um jogo aqui. O time argentino Defensa e Justiça. Nossa, parece até discurso de Big Brother, né? Contra o Palmeiras. O Palmeiras lidera o grupo da Libertadores com 6 pontos nas duas rodadas. Ganhou as duas. Já o Defensa ganhou uma e empatou uma. Então tá bem, tá em segundo. Só que atenção, o Defensa e Justiça está com 15 jogadores com Covid-19. Que dureza. O Palmeiras aí vai estar com alguns jogadores fora. Breno, Gabriel Veron, Kusevich, Lucas Lima, Matias Vinha. Mas tem elenco para repor tranquilo. A linha está dando Palmeiras menos um jogando fora. É, eu acho que é complicado isso aí. Porque tem time com Covid aí que se defende e joga com raça. Os 11 que entram parece que jogam por dois. E o Palmeiras não tem o Hulk. Então eu vou aqui contrariando as expectativas de Defensa e Justiça, mais um handicap asiático jogando em casa a 1,80 com o time todo esculhambado. Mas é assim, é a vida. Vamos no Covid. Próximo jogo, Universidade de Quito contra o Flamengo. O jogo será disputado a 2.850 metros de altitude, no meio da metade média do mundo, a linha do Equador. É lá. Nas últimas 3 partidas que o Flamengo se meteu a besta em jogar lá no Equador, perdeu duas e empatou uma. Teve um 5-0, inclusive. Bom, o Gerson e o Rodrigo Caio estão fora desse jogo. O Flamengo ganhou as duas no seu grupo, ganhou do LDU e bom, quer dizer, e o LDU ganhou do Vélez e empatou com o La Calera. Esse empate com o La Calera depois contra eles, hein? É que foi fora. E em casa ganhou do Vélez, o time da Argentina. Enfim, Flamengo tem melhor elenco, melhor time, mas joga contra a altitude. E daí? Eu vou arriscar aqui no over 2,5, acima de 1,80 no live. O mercado já precificou esse jogo como over também. A linha pré está 2,75 a 1,99 agora. Ou seja, fica mais perto de 3 gols. Eu quero acima de 2,5 para a gente ter um pouco de valor aí. Tem que esperar uns 5, 6, 7 minutos aí no começo do jogo. Pela Sul-Americana. Melgar contra o Atlético Paranaense. O jogo será em campo neutro, sem a altitude habitual de Arequipa, onde costuma jogar o Melgar. Lá fica 2.300 Arequipa, mas o jogo não será lá. Então, melhor para o Atlético Paranaense. Os dois times ganharam as suas duas partidas. Lideram. O Atlético Paranaense tem mais elenco. Porém, o Atlético Paranaense ainda não mediu forças contra equipes melhores. E o elenco em relação ao ano passado não mudou quase nada. Enfim, eu vejo o Atlético como favorito, sim, mas não tanto, tá? 1,63 a odd no momento. Eu não aposto nessa odd, não vale a pena, não vai ser um passeio, não. Inclusive, por ser meio começo de temporada ainda para o Atlético, nós estamos em maio, mas o time que está jogando estadual é o time reserva. Eles jogaram uma vez só pelo estadual. Demoraram para pegar o ritmo ainda. Então eu esperaria pelo menos acima de 1,90 o Atlético para vencer, se estiver jogando bem no jogo, ou até mais essa odd. Não é ponto garantido, não, é favorito, mas não tanto, na minha opinião. No momento seria menos 0,75, eu vejo como muito. Esperaria um ml alto se comprovar em jogo. Então, lembrando que hoje, terça-feira, tem decisão no Big Brother Brasil. Tá com tudo para Juliette ganhar, conforme o nosso mago do Big Brother, o Felipe Papini, já indicou. E que, lembrando que no último paredão, a equipe, a torcida, quem defende a Juliette, eliminou o Gilberto, que estava para ficar na casa, segundo as pesquisas, mas eles fizeram uma mudança de alvo e mandaram tirar o Gilberto, porque ele tinha chances reais de vencer a final da Juliette, será? Eliminaram ela, porque achavam que a Camila era mais fácil de ser batida. Hoje tem a decisão. E a resposta para o meu quiz no começo sobre Manchester: quem vendeu mais discos, Bee Gees ou Oasis? Para loucura, loucura do Barba Danilo Pereira, o Bee Gees ganha de lavada. 120 milhões do Bee Gees vendidos de discos contra só cinquentinha do Oasis. Mas enfim, não é porque vendeu mais porque é mais fresco, nem é mais fresco porque vendeu mais, né? Feito tostines. Na música, gosto é gosto e o Bee Gees tá mais tempo aí na estrada vendendo disco. É isso aí, valeu! Encerramos mais um jogo rápido. Até, eu, no caso, até quinta. Tchau!